tô aqui com o senhor Paulo Orione, meu brother, irmão.
Obrigado,
bom, filho, obrigado pra caralho por topar esse projeto de impactar diretamente na base da pirâmide, levando conhecimento relevante para quem tem uma ideia ou não tem uma ideia, mas quer empreender.
Combinado.
Vamos nessa? Eu gosto de começar essa conversa falando o seguinte: em algum momento a gente tem uma grande ideia. Qual foi o seu momento? O momento da eureka, a grande ideia.
Eu costumo falar que a Decora ela nasceu do avesso, porque todo mundo imagina, cara, tive uma ideia e plau. E a gente teve essa grande ideia, mais ou menos, lá no começo. Só que na verdade a gente descobriu que ela não era uma ideia tão boa assim, uns 2 anos depois já executando. Só que o verdadeiro momento, você falando com o cliente e ele literalmente me disse que ele precisava, eu preciso de imagens com meus produtos melhores. Esse momento de focar é isso aí.
E eu imagino que esse pivotar tenha acontecido diante de alguma dificuldade que vocês começaram a encontrar. Literalmente aquela coisa, não tem uma ideia que resiste ao primeiro cliente?
É verdade. A gente resistiu uma boa dezena de clientes antes de ver que não era tão bom assim.
Quando você começa, beleza, você começou com um projeto inicial.
Beleza.
Mas a partir daquele momento que você começou a entender melhor o mercado, como que foi essa? Conta um pouco essa fase, essa transição, esse pivô.
Então, a gente vendia projetos de decoração na internet, esse era o nosso lance. E era mega inovador pra época, era uma coisa diferente, só que não fechava conta. Era muito caro trazer tráfego, clientes, nossa margem era muito pequena e não se pagava. Eu tinha que vender projetos pro Faustão pra ter
um volume
considerável que se desse algum dinheiro. A gente foi atrás de investimento, não conseguimos, ninguém quis investir na gente e a gente ia falir.
Quanto tempo do início até a ficha cair que vocês iam quebrar?
Dois anos sobrevivendo assim em guerrilha. E a gente percebeu, cara, já tentamos tudo nesse serviço, não é a gente que vai fazer isso que dá certo.
Agora vamos lá, vocês não eram rentáveis nesse período?
Nada.
Então, uma das coisas que permitiu que vocês vivessem 2 anos foi a baixa alavancagem financeira.
Teve uma jogada boa, que foi a seguinte. Uma das tentativas que a gente tentou resolver o CAC LTV, custo de aquisição e o Lifetime Value, foi através da venda por parceiros. Esses parceiros, varejistas. Então, a ideia era simples. Você ia no site da Magazine Luiza, tinha lá projetos online, por trás era a gente, tinha isso de white label. E a gente fez a primeira vez para móveis. Foi o nosso primeiro cliente a aceitar a gente se enfiar lá no site, dando um espacinho pra gente.
Já era um cliente grande.
Já era um cliente, foi o primeiro. Então caiu um cliente legal, eles são super inovadores pra
galera da Rocket.
É, os caras não tem esse problema, cara. Se você vai falar que vai fazer, ele vai falar, faz então. Se der bom, você. Só que com isso. Como a móvel é muito referente de inovação no varejo, todos os outros caras que a gente vendia eram só falar, tô na móvel.
Entendi.
Aí os caras, beleza, quanto é que é? Aí a gente falou, cara, a gente não cobrou da móvel, a gente só falou, cara, deixa por favor, pelo amor de Deus, um espacinho aí. Aí a gente começou a inverter a jogada, peraí, eu posso comprar esse aqui, esse cara tá querendo. Eu tô com esse dinheiro pra nada, tava fudido mesmo. A gente arriscou assim, cara.
A móvel vocês fecharam quando? No primeiro ano?
Dois. Não. Segundo ano.
Ah, então já foi água aqui, batendo
não,
aqui.
Não, tá ferrado. Já tinha torrado meu dinheiro do Gustavo, dinheiro do meu pai, dinheiro do pai dele, não mais. Já tinha os friend family and fools, acabou, tá esgotado. Falei, só tô começando outra coisa agora. E a gente, com essa jogada, a gente começou a cobrar dos clientes pra fazer a versão white label deles. E tinha um serviço realmente, fazer toda a identidade da marca na plataforma e tal. Só que a gente cobrou tipo 10, 15 mil de cada um. E fez isso com uns 8. Magazine Luiza, Casas Bahia, Lojas Cadê. Pô, me deu tipo 80 mil nessa época. Então, cara, assim, pra 80 mil, uma equipe de 4 pessoas.
Eu ia perguntar isso, 4 pessoas.
Sendo que o Gustavo não ganhava nada, então era 2. Tranquilaço, a gente sobreviveu muito tempo daí. A gente, cara, a gente tem vida. Com esse nosso custo, a gente já gastava 6 mil por mês. A gente tem um tempo de vida de pelo menos mais uns 10 meses, sem crescer. até a gente decidir quanto que a gente vai.
É, definitivamente, esse, eu imagino que isso tenha sido um combustível divisor de águas, né? Pra você poder ter energia para fazer esse pivô. Como que aconteceu esse pedido do cliente? E eu quero chamar a atenção no seguinte, o importante é você começar pequeno, o importante é você ficar atento para a solução que você está oferecendo, é exatamente você conseguir perceber novas oportunidades que existam. De repente você vai pivotar o market fit, de repente você vai pivotar o business, o modelo de negócio, como você ganha grana.
Sim.
Você pode pivotar tudo, mas o cliente, essa proximidade com o cliente vai oferecer isso.
Sim.
Tem muita gente que lança, fica distante e só olhando o número, de repente...
A verdade está lá fora.
Está lá fora.
A verdade está lá
fora. Get out of the building.
Get out of the fucking building. É. Eu sou apaixonado por B2B. Né? Eu gosto de negócios para empresas. Eu traumatizei com o B2C no começo, então acho que eu não quero saber mais
todo
disso.
Todo mundo que eu vim conversando, todo mundo do ecossistema mesmo, fala muito disso, cara. O Brasil é um mercado difícil para B2C. Por um outro lado, existe um mercado gigantesco para B2B, muito atrativo, muito aquecido. As empresas, as grandes corporações já estão se movimentando, desejando ter esse tipo de conexão com as startups. Principalmente startups que resolvam dores específicas. Tem um projeto grande acontecendo aí, em que as empresas estão buscando representantes para fomentar eventos de empreendedorismo com o intuito de que nesses eventos sejam apresentadas suas dores e que startups surjam para resolver essas dores.
Pô, me chama para esse evento, pelo amor de Deus, eu vou resolver umas 10 dores. Cara, a verdade é assim, cara, como o Brasil é um país muito difícil de conseguir capital, é muito atrativo deixar capital parado no Brasil.
Não mais.
Você está mudando, tá mudando. Mas ainda é muito melhor do que os Estados Unidos. Assim.
Mas o cara tá acostumado a pegar 14,5, 15.
Acabaram esse tempo. Eu queria ter tido dinheiro nessa época, mas eu não tinha. Então, os investimentos que me apresentam são muito exigentes. Eu quero que os caras sejam empreendedor maravilhoso e tal. E, tudo bem, tá certo. Só que no B2C tem que ter muito mais investimento, muito mais risco, porque a expectativa do consumidor é muito alta. No B2C, tipo, compete com tudo que o cara tá acostumado de. Instagram, Facebook, qualquer plataforminha que pra ele é só um appzinho bobo no celular que ele gosta, é dar um trabalho da porra de fazer, ele vai tentar fazer um igual.
Não, a galera de app passa mal, né, cara? Faz download pra caramba e ninguém abre. Abre uma vez.
E o B2B é o mundo contrário, porque assim, o B2B é maltratado. As empresas são maltratadas.
Você fala que nada legal chega no B2B, né? Você pensa?
O B2B só chega em coisa feia. Já vi tela de posto de gasolina quando você vai abastecer? Aquele é o nível de expectativa de software para a empresa, entendeu? Então, muita coisa se cria e se torna lucrativa muito rápido. Você, cara, se o B2B se fecha 2, 3 clientes de 5, 10 mil cada um, você já tem um negócio, já sobrevive.
Muito
já.
Pouco, né? E se tu vai para São Paulo, tu faz isso em uma semana, né?
Se tiver market fit, sim, cara.
Como seria uma boa estratégia na sua visão? Vamos viajar aqui. Para encontrar dor, eu gosto muito da seguinte, escolhe o mercado, vai no Reclame Aqui.
Isso é
uma boa. Aqui. E se tu tá atacando no mercado de B2B, quando tem alguma coisa no Reclame Aqui, cara, significa que o nível de satisfação é muito grande. Então, faz contato com aquela pessoa. Se tem algum outro hack que você gosta de analisar na hora de encontrar alguma grande dor.
Eu gosto muito de ir em feira do segmento. E ver onde estão os stand bons e os stand bosta. E eu gosto de ir nos bosta, que é os que estão começando, que os clientes já estão estabelecidos. Os do canto estão tentando ver se cola.
Geralmente o cara fez uma porte ali, irmão, que rapou
eu
tudo.
Eu passei por isso. A gente começou com feira nos Estados Unidos. E a gente era os corners lá do lado da saída de emergência. Assim.
Mas geralmente ele tem projetos.
Mas tem projetos interessantes. Dá pra buscar coisas pra trazer, dá pra buscar...
A tua entrada diferente. Nos Estados Unidos foi através de feira?
Através de feira.
Como que foi isso? Porque isso aí é um novo... Cara, é um day one de novo.
Day menos one, cara. Porque é o mais difícil nos Estados Unidos, cara, você é um lugar maravilhoso pra fazer negócio. Só que o mais difícil é que se você não é indicado por ninguém, assim por qualquer lugar, eu acho. Você não é ninguém. Você é um desconhecido. Pior ainda, com essa minha cara de bebê aqui do Brasil. Então não ajudava. Não ajudava nem um pouco. Porque a gente falou, cara, precisa aparecer. cara, grana, tipo, a banda começou a se dar bem com imagem aqui no Brasil, depois a gente volta pra esse top até. Mas vamos lá, como é que a gente vai aparecer? Começando a tentar ads, algumas estratégias de guerrilha de e-mail com alguns pontos-chave das empresas. Só que tava virando muito pouco. Então a gente decidiu ir pra feira. Cara, acho que na época era $15,000 pra ter o stand e as coisas. Cara, era assim, esse da onde só tem um tiro.
Dolorido, uma decisão dessa.
Eu tenho esse tiro aqui. Essa feira eu vou ao racha. Não vai na feira também. Acabou a feira. E deu bom. Aliás, antes da primeira feira, a gente falou, vamos ver se esse negócio de feira dá certo. A gente foi na feira, em vez da gente bonitão, com o stand, a gente imprimiu flyerzão, imagenzona bonita nossa, que a gente fazia, tal, tal, tal. Panfletagem, na feira. Zero cost.
Olha, eu quando quebrei e eu fui buscar alguém pra comprar meu business, eu fiz exatamente isso, cara. Eu fui em feira, panfletão, palhaço. E aí, quando foi, você tomou a decisão de voltar na feira? Rendeu essa decisão de voltar?
Rendeu, mas a gente tava muito sem moral desse jeito.
Entendi.
Tava muito postão. Mas, cara, pô, quem são esses malucos? Ninguém faz isso lá, tá ligado? Vocês são muito guerrilheiros. Mas rendeu alguma coisa, já fechamos alguns contratinhos, já trouxe uns contratos de 10, 15, 20 mil dólares ali.
Porra, né? Isso aí já foi bom pra
já poder... Já se tentou pra feira.
É, pra feira.
Foi desse dinheiro que foi na feira já, né? Então, pô, você tem um dinheirinho pra ser menos... menos tosco.
E em dólar, né?
Aí pegamos o dinheiro e botamos na feira, nossa, você lá. Eu lembro que eu vou mostrar a foto, depois você mostra na edição. Era uma mesa preta com a nossa logo e os nossos panfletos que sobraram em cima. Cada um com seus computadorzinhos, assim. Aí deu pra caralho, porque tipo, as pessoas paravam pra ver, aí o stand.
Você já fazia uma apresentação.
Você já tem se já alguém, se você tem um stand. Ele para, cara, o que, que é isso? Como é que faz isso? Isso. E aí começou a vir os clientes mais legais, um foi indicando pro outro. Foi nessa feira que a gente fechou o Home Depot.
Home Depot, com certeza, é um pouco desodiado.
Foi, com certeza.
Vamos lá. Vamos voltar lá pra fase da Brasil, pivotou o negócio. Ainda era um monte de gente mexendo com mouse e teclado para entregar a tua proposta de valor.
Uhum.
Como que você ficou financeiramente a partir dali?
Cara, o momento da virada foi o seguinte. A gente tava naquele momento acabando dinheiro, esse negócio de white label não deu certo, era muito bonito, nos financiou para sobreviver, mas não virava. A gente passou de vender 15 projetos a vender 30 projetos, não fazia diferença alguma. Queria vender 300 projetos. Mínimo, pra começar. E a gente tava triste, tava tipo, ó, não vai dar em nada, vamos assistir nossos pais, nossos amigos, nós mesmos, e estamos ferrados.
Tava atingindo o propósito inicial, né?
Assim, ai meu Deus do céu, se a gente vai conseguir o que a gente queria quebrar a empresa. Então, tipo, a gente aprendeu muito, né? Vamos pra frente. Mas enfim, aí a gente foi na móvel, pedi pros caras anunciar sobre o serviço, tava ficando muito confuso. Antes da reunião que a gente foi ter, um outro cara, que não ia entrar na reunião. Tava conversando com a gente, tipo a cafeteria, assim, da móvel. Entendeu? Da móvel, de conteúdo. Falei, ah, vocês não decoram e tal. Cara, olha só. Tô com esses produtos novos aqui, cara, mas tô sem imagem, tem umas imagens boas pra eles. E... pô, não sei o que eu vou fazer. Na hora a gente se olhou assim, cara, deu um estalo. Bom, vamos fazer isso aqui com transmissão de pensamento na hora. Assim. Vamos fazer com CGI. Qual que foi a jogada? E aí, olhando pra trás, os que não se ligam e começam a fazer sentido. Nos projetos de decoração, alguns designers de interiores faziam umas imagens muito realistas. Ficava de cara, assim, cara, projeto animal realista, assim, vendia, os caras sempre ganhavam os realistas. Porque vendia, mas enchia os olhos. E eu associei assim, cara, se a gente usar essa tecnologia pra fazer essa imagem, eu vou resolver o problema desse cara aqui. Eu falo, a verdade tá lá fora. Se você ouvir, o cliente fala o que ele quer. Ele me falou aquela hora, eu quero isso. Aí eu olhei.
Se você não se apaixona pela sua ideia e se apaixona por buscar a solução.
Eu odiar a sua ideia, até ela tem que se provar pra você.
Tem que se provar todos os dias.
Né? É o contrário. Você não tem que se provar pra sua ideia. Ela tem que estar todo dia sendo questionada. Aí, com esse cara, eu falei assim: eu consigo resolver esse processo da partida. Vou te passar um orçamento, vou estar por ali, vou organizar, vou te passar um orçamento. 10 páginas. Tem algum lugar ainda esse boleto que deu? No computador. Liguei pra peguei a design interior e fazia mais legal. É, Karina, mano. Mineira pra caralho, eu ligando pra lá no meu telefone, meu. É a única mesa que tinha no escritório. Karina, fazendo uma imagem assim, assim, assada, ela. Ah, 100, 200 reais eu faço pra você cada um. Voltei pro cara, ó, 800 reais por imagem, tá ok? Ok.
Caraca. Falou cara, tipo assim.
Deu certo. Falei, tá bom, eu te entrego essa semana. Carina, vambora. Trabalhou, entregamos esse lucro desse projeto maior do que qualquer lucro que a gente já fez na vida. Esse é o nosso negócio agora. Escalar imagem. Como é que escala imagem 3D? Vamos estudar esse negócio. Foi aí que.
Mas você já tinha entendido que era uma dor nesse momento.
Não, era uma. Cara, uma dor óbvia. Os caras estão investindo em tipo, cara, que é móvel, os varejistas investem em estúdio, fotografia e.
Porque isso está diretamente ligado à conversão.
Melhor conteúdo.
Quanto mais realista. E a tua experiência nos projetos, quanto mais realista, maior conversão.
Exato. Inspirador, realista, bem feito. Chama atenção, você vai comprar no site, ó. Já tem a experiência de comprar no site e a foto é tão tosca. Tô sem graça.
É, eu entendo.
A gente resolve isso. Ela tenta aproximar a vida real, a experiência de comprar e pegar numa coisa do site.
Quantos produtos hoje vocês desenvolvem?
Quantos serviços que a gente tem?
É. Cara, quantidade.
A gente já modelou em 3D mais de 150 mil.
Jesus.
Muita coisa. E mais de 50 mil imagens.
Cara, e é engraçado porque é um mercado gigantesco. Eles tinham a sensação de que o problema estava sendo resolvido e você conseguiu dar uma solução muito mais prática, muito mais rápida para aquela dor.
Quando você fala com o cliente e ouve e ele te entrega na sua mão o que ele quer e você resolve, vira muito rápido. Vira muito rápido. Depois de entregar essas imagens, na mesma semana, cara, eu fiquei desesperado. Foi bom, mas, cara, a gente quer, quanto tempo na época, tipo, 600 imagens por mês. Cara, era muita grana, né? Tipo, 400 mil reais por mês, assim, tá ligado? Tipo, era absurdo, assim.
Virou muito.
Eu assim, caraca, então, assim, sim, como é que eu vou entregar isso, meu Deus do céu?
Que aí o problema vai ser outro, né? Como
mas,
que cara, eu vou montar?
Eu só conhecia a Karina, vamos, mas ela não faz 600, ela faz 5.
Karina, quantos você conhece, Karina? Quantas Karinas você conhece?
Vou contar você.
Partindo daí, eu acho que a gente tem que fazer uma analogia boa aqui. Da galera que vem te procurar, os empreendedores, os eventos que você participa, o que você está vendo de mercado, na sua visão, quais são os erros mais frequentes que você comete?
Se apaixonar pela ideia, como você falou. Brigar com sócios, eu já sócios ruins. É tipo, muito difícil saber.
Mas todo mundo fala também com sócios.
A maioria das empresas fecha com sócios. Discordância do caminho que a empresa deve tomar. E como nesse momento tem muita decisão, se não tiver alinhamento, cara, já era. Ou pra direita ou pra esquerda.
Pra você, o segredo é ter um alinhamento antes ou deixar que alguém tome alguma decisão ou tome outra decisão? Como que você. Qual foi o modelo que funcionou pra você?
Cara, eu e meu sócio. Gustavo, Daniel, Rafa, Rodrigo, os cinco homens. A gente sempre teve personalidades fortes, mas muita sensatez. E, tipo, ouvir se realmente fizer mais sentido, tipo, cara. E se a gente decidir por esse caminho, mesmo que eu não ache que é o certo, a gente vai fazer toda a força pra fazer dar certo. Não vai, eu acho que era o caminho, então esse é o caminho.
Então, é conselho. Então, vocês se reuniam, avaliavam,
a maioria das coisas,
chegavam em consenso.
90% era eu e Gustavo. Pra cá ou pra lá, pra cá. Dificilmente discordava. Às vezes discordava, discutia, blá blá blá. Quando era mais treta, era mais sobrevivência, né? A gente fazia o restante do sócio, mas pra conversa, parece.
É. Se apaixonar pela ideia, conflitos com sócios.
O que mais? Gastar com tecnologia antes de ter validado o mercado. Síndrome de programador e empreendedor. Ele vai sentar na casinha dele, bonitão.
Tem várias soluções simples para poder provar a proposta de valor.
Não.
Há coisas que ele vai pagar R$9,90 por mês.
Exato. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai sentar, ele vai programar. Cara, isso vai ser demais. Passa um trabalhão, 6 mil trabalhando até meia-noite, dia de trabalho, sei lá o quê. Eu sei que meu pai foi assim. Eu falo que ainda bem que você acertou, porque eu nunca estou com todo mundo. Chegava em casa,
rodava
até 1 da manhã, ia trabalhando assim até sair o sol. Só que tem um risco muito grande disso, tipo, você descobriu que não era bem aquilo. Assim como a gente descobriu que não era bem aquilo.
Aí quantas horas você investiu de programação?
Aí você frustra, você já fica burnout de, pô, será que é isso que eu quero mesmo e tal? Tem que economizar essa energia, esse gasto.
Então, mais tempo na fase ali inicial, pesquisa, validação,
MVP,
método. Muita gente tem dor, né? Não consegue ir pra essa fase. O cara tá ansioso, ele quer pular essa fase.
Acho que o cara tem vergonha.
Tá vergonha.
Porque o MVP é feio.
Ele não entende que MVP tem que ser leve.
É, sim, exatamente.
Levou tempo demais pra lançar.
Levou tempo demais. Aí o cara, porque como, eu acho que, aliás, voltando pro erro, acho que o principal erro, número um, é os medos por trás e as inseguranças por trás que levam o cara a empreender ou não empreender, tomar as decisões dele. Uma empresa, cara, ela é tua, é tua responsabilidade, só que muita gente tira mais do que precisa, sofre mais do que precisa com a opinião dos outros, principalmente dos pais, dos amigos mais próximos que vão criticar. Vão falar que tá fazendo besteira.
Não vão comprar, vão querer de graça. Exato. E por aí vai.
E nessa preocupação, o MVP apanha. Porque ele fala, não vou mostrar isso, imagina isso que a mãe vê.
Vou achar que eu tô perdendo meu
você
tempo.
Você quer um projetinho, uma perda de tempo, eu sou ruim. Ai.
Ninguém consegue entender que a internet é terra de percentuais muito pequenos, né, de conversão.
Aí ele quer fazer o que é bonitão. Quer fazer um site mais bonito, com a plataforma mais bonita, demora pra lançar, perde um pouquinho.
E se a gente parar pra analisar, então a primeira dica aí, quanto a segmento, B2B, cara, já é tudo feio mesmo. Valida feio, todo mundo é feio.
Por isso que é melhor o B2B de validar. Sabe como eu validei meu negócio? Telefonema. Não tinha nem site, velho. Não tinha site, eu faço 3D, não tinha. Era 3D, né? Ainda mais, né? Hoje ainda é. Era muito terra de ninguém, eu nem sabia que era 3D direito. Você vê que tinha umas imagens bonitas saindo do forno. Então, hoje ainda é uma.
Hoje vocês já estão fora do país, né?
Total. Quando a gente. Você ia falar um pouquinho da solução do serviço? Quando a gente viu que tinha que fazer imagem pra caramba, a gente pensou, meu, vamos ter que dar um jeito de escalar isso aqui. Agora o momento de preparar e fazer uma plataforma. Um cheque na mão.
Ou seja, só desenvolver a tecnologia depois que fazia sentido financeiro desenvolver aquela tecnologia.
Um cheque na mão.
Enquanto desce pra tá fazendo com uma galera, como assim?
Tá aí, gente, tá. 4 pessoas. Não tinha mudado nada ainda. Aí quando eles falaram que fechar, caraca, primeira coisa, contratar doidado e tal, e como é que a gente vai escalar isso? Era a nossa pergunta até hoje, já era, né? Como é que a gente escala 3D? E o que veio na cabeça de solução era crowdsourcing. Então a gente usava a ideia era botar uma plataforma com centenas de designers 3D dentro, tipo posto de job. Eles pegam e entregam. Dentro disso é um universo gigantesco, mas a ideia
é um assim, outro job, é uma outra solução.
Só que na época, a gente ficou na imagem, que era o que estava vendendo. O job era de imagem. Então eu falava assim, ó, preciso de uma sala, assim, você fala, nosso pessoal de interiores aqui rabiscava mais ou menos o que era pra fazer, bem grosseiro, quais produtos que tinham que estar dentro, os links, e ele tinha que modelar, botar na cena e indicar. Era isso. E deu certo para as pelas imagens da moda. E a gente pensou, cara, se dá super bem, porque a imagem era boa pra caramba, o cliente era melhor do que. Não era um projeto, era contínuo. Então, cara, eu tinha.
Recorrência.
Eu tinha recorrência assim, antiga. Depois eles ajustaram para. Acho que 200 mais por mês, sei lá. Era um cheque tipo de 150 mil reais por mês garantido.
De permissão planejado.
Assim, cara, a gente enche o passo. Sei lá, 4, 5 pessoas que já só ali já dá pra viver. Aliás, cara, não preciso de emprego mais. Já tô bem aqui, tô vivo. E nesse processo de crowdsourcing, tipo, aprendeu muita coisa. Aprendi muito crowdsourcing, hoje o crowdsourcing tá em tudo. Mas hoje, dando pulo, a gente separou. A modelagem 3D, pegar essa caneca e fazer ela em 3D, é fora. Criar imagens, desenvolver o software próprio aqui dentro.
Fazendo uma analogia agora, você começou com o segmento de decoração e dentro do segmento de decoração você encontrou essa dor. Muita gente pergunta, cara, quais são os mercados aquecidos? Na época que você estava tocando o teu business, era um mercado aquecido. Muita casa sendo construída, muito apartamento sendo entregue. O que você olha hoje e fala assim, cara, setores importantes. Eu olho para esse tipo de segmento.
Pets, idosos, só cada vez mais idoso. Assim, é uma coisa que isso,
verdade.
Só tende a aumentar. Ter mais idoso e menos jovem. Deixa eu ver. E inovações em real estate. O que toda tá fazendo. É, novas maneiras de criar casas e apartamentos e esse relacionamento novo com o cliente que não quer a mesma coisa de
antes. A criatividade rompeu uma dor antiga. Você precisava ou de um fiador que ninguém era, ou pagar uma fortuna de seguro lá para poder fazer a locação.
Eu acho que tem mais, só, mais oportunidades aí dentro. O cara pensa, ah, meu Deus, a criatividade já pegou o mercado. Cara.
Não, pelo contrário, né? Já é gigante.
Já é gigante e tem muito mais coisa ali dentro. Eu sinto coisas com bastante gente de construtores que querem inovar desesperadamente, estão com cheque na mão. Cara, eu quero fazer meu prédio diferente, eu quero vender diferente, eu quero me relacionar com os clientes diferente. Tá entrando uma nova geração dentro dessas empresas de construção, os filhos, já os netos até, que quer fazer um outro lance. Tem um caso da Loft, não conhece?
Não.
Da Canary. Cara, eles basicamente, se eu tiver errado, vocês me permitiram. Mas Pedro, ele me explicou foi assim. Vender imóvel em São Paulo.
Ah, os 30 metros, de 10, 15 metros quadrados?
Não, é isso.
Ah, tá.
Vender imóvel, tem competição.
Sim.
O que eles fazem? Eles compram o imóvel, fechado, botam uma decoração animal, de prima, e vendem com marcado com as pessoas. Esse é o negócio dos caras.
Ah, os caras entram decorando.
Sei lá, compra por 1 milhão, gasta 200 mil na decoração, sei lá, 300, fica irado.
E vende por 1 milhão.
Vende por 1 milhão e meio. Simples. Mas tipo, existe um capital gigantesco.
Lógico.
Mas, cara, simples. É um cliente moderno não quer se incomodar com as coisas, cara. Ele quer chegar prontinho.
E aí você cria personas, né? Ele queria criar, ó, isso aqui é pra família. Esse aqui é pro solteiro.
Esse é o executivo. Esse cara quer pronto.
Ah, então. Cara, eu ficaria aqui batendo papo contigo no final de semana inteiro. Ah. A gente já tem esse histórico de fazer papos longos.
Vai longe.
Bom. Papo ímpar. Vambora, galera!